Graça e paz da parte do nosso Deus, é muito bom estarmos juntos para mais uma devocional da série Viva a Ressurreição. Chegamos à devocional número 18 e o texto bíblico de hoje é 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Como nós praticamos a ressurreição? Esse texto trata justamente de responder a esta pergunta. Uma vez que recebemos o amor de Cristo, nós fomos constrangidos por esse amor. Esta é a tradução mais tradicional deste texto. O amor de Cristo nos constrange. A NVT, tradução bíblica que nós lemos hoje, ela nos traz a palavra impulsiona. Este é um amor que nos coloca em movimento, ele nos constrange, ele nos cativa, ele nos faz pensar e agir de uma forma nova. Que forma nova é essa? Ora, é a forma desse amor. Da mesma forma como este amor chegou até nós, agora este amor transborda de nós, a partir de nós. E o faz em direção a outros, e o faz em direção ao nosso próximo, da mesma forma como nós fomos o próximo que Cristo auxiliou, vindo a nós, nos concedendo uma nova vida por meio do seu sacrifício. Cremos que Jesus Cristo morreu por todos, cremos nisso. E justamente porque cremos nisso, também cremos que todos morreram, porque na morte de Cristo estava a morte da morte. E isso não diz respeito somente para a nossa esperança futura da ressurreição dos corpos, embora isso seja, como nós já temos visto nos nossos devocionais, parte essencial da nossa esperança cristã, mas diz respeito a uma forma de viver a partir desta ressurreição. Esta nova vida traz consigo uma qualidade nova, valores novos, na qual, nesta nova vida, os valores que outrora nos regeram já não estão mais em vigor, porque estes valores de outrora eram valores de quem estava escravizado pelo poder do pecado. E parte, sem dúvida nenhuma, do que está bem no coração de todo o exercício do poder do pecado é a egolatria, a idolatria do nosso eu. É a cobiça, é a vaidade, é nós sermos deuses para nós mesmos, crermos e vivermos de uma maneira em que o mundo gira em torno de nós. Nós somos o que há de mais importante, nós é quem temos todos os direitos e é função dos outros viver para nos servir, viver para nos reconhecer, viver para nos agradar, para nos obedecer, para se submeterem a nós e assim por diante. Esses são os valores comuns pelos quais os homens não apenas vivem, mas como almejam viver. Você já se perguntou por que que faz tanto sucesso séries de televisão, reality shows, onde as pessoas buscam o poder, o sucesso, a fama? Bom, isso faz sucesso porque isso é o desejo que está lá, latente no coração humano. É esse desejo que está lá querendo ser realizado de alguma maneira, de alguma forma, e encontrando meios para ele vir à tona e trazer à realidade esta vontade nossa, esta inclinação natural do ser humano no pecado, que é viver para si mesmos, entendendo que todos os outros devem contribuir com este meu projeto pessoal de reinado sobre a minha própria vida. Mas aí vem o versículo 15 e nos mostra a qualidade da nova vida que nós recebemos com Cristo. Jesus morreu por todos, com uma finalidade, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Se tem uma marca essencial da vida de ressurreição, da nova vida que recebemos de Cristo, é que esta não é mais uma vida autocentrada, não é mais uma vida vivida para a satisfação dos desejos do nosso ego, não é mais uma vida que está aí para corroborar com a minha vontade de reinar sobre o meu próprio coração e sobre os demais que estão ao meu redor, fazendo-os deles de meus servos, meus súditos, e por aí vai. Essa é uma forma de você começar a perceber a maneira com que Jesus teve que lidar com estes impulsos quando se manifestaram nos corações dos próprios discípulos. Leia, por exemplo, a cena da última ceia de Jesus com os discípulos, conforme o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22. Você perceberá lá, do versículo 7 até o versículo 30, como que Jesus precisou tratar do coração dos discípulos que queriam governar uns sobre os outros, queriam que um fosse maior do que o outro, queria que um estivesse sujeito ao outro. E ele foi mostrando esta nova lógica da vida de ressurreição, em que eu já não vivo mais para satisfazer as vontades do meu próprio coração, porque eu já descobri que estas vontades, na verdade, são as marcas de um coração escravizado pelo pecado. Agora, na nova vida que recebemos de Cristo, nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Nas palavras de Jesus, nós estamos agora aqui, nos identificando com a pessoa que serve e não com a pessoa que é servida. Nós não nos identificamos com os poderosos deste mundo, que pela sua posição política, pela sua posição dentro de um estado, dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade, sua alta posição, sua posição de destaque, honra, fama, poder, enfim, essas pessoas não nos atraem pela sua posição. O que nos atrai é Cristo e de vivermos segundo o seu exemplo, de sermos como ele foi e ele esteve entre nós, não como quem está aqui para ser servido, mas esteve entre nós fazendo aquilo que Paulo diz que é um valor, uma marca essencial da vida da ressurreição. Não viver mais para si mesmos, mas viver para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. O que nos alcançou e que mudou todas as coisas foi o contato com esse amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Esse é o amor que nos impulsiona, esse é o amor que nos coloca em movimento. Aliás, o que é esse amor? O amor é uma palavra que pertence ao vocabulário da ética cristã. O amor é este cuidar, é este servir uns aos outros, é esta atuação nossa pelo amor. E o amor não busca nada para si. 1 Coríntios 13. O amor não quer ser reconhecido, não quer ser aplaudido, não quer ser ovacionado, reconhecido, servido. O amor é o oposto de todas essas inclinações que foram impressas no nosso coração como objetivos de vida e que as buscamos até mesmo inconscientemente. O amor é o que nos leva a poder viver uma vida de serviço ao próximo, da mesma forma como nós fomos servidos por Cristo Jesus. Por fim, medite em Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Porque nessa passagem, Paulo mostra este amor em atividade, e ele mostra qual deve ser a nossa atitude uns para com os outros, considerarmos humildemente os outros superiores a nós mesmos, para que ocupemos uma posição de quem serve e não a posição de quem busca ser servido porque tem uma visão errada sobre si mesmo, porque não se entende a partir de Cristo, porque ainda não alcançou o outro ponto de vista que nós falamos na nossa devocional de ontem a partir dos versículos 16 e 17. Meu irmão e minha irmã, a minha oração é que Deus abençoe a sua meditação, que essas palavras tragam vida ao seu coração por meio do ministério do Espírito. Até amanhã.